Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Mario e do meu lado está o Jumon.
Olá a todos.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí?
Eu gosto de dar eco no como o Mario responde às pessoas, né? Cumprimenta as pessoas.
Nesta semana eu queria saber o que vocês estão jogando.
Voltou pra essa pergunta agora,
é? É, na falta de criatividade.
Eu joguei um pouco de... Eu terminei Project Cross Zone 2 e joguei um pouco do Mario nas Olimpíadas.
Fala aí, jogos bons, jogos ruins?
Se você gosta de um RPGzinho no meio de esporte, o Mario Sonic nas Olimpíadas do Rio é um bom jogo. Project Cross Zone é aquela suruba que você, sei lá, tipo, você tem que ter humor pra se divertir. É aquela coisa, você joga, acha divertido, mas quando chega depois do capítulo 21, você quer terminar o jogo e o jogo não acaba. E acaba sendo um jogo de 40 horas, que deveria ser 16.
E você, Mario, jogou o quê?
Olha, ultimamente só tenho jogado WoW e Pokémon. Se for pra falar um jogo fora da Nintendo, eu posso falar Stardew Valley, que é o Harvest Moon que chegou de surpresa e é o Harvest Moon que você precisa jogar.
E, você pegou no Steam?
Peguei no Steam. É um Harvest Moon bem completo. Ele tem muita coisa pra fazer. É, assim, ele é 2D, pixel art, e a fazenda é grande, a cidade é grande, e você até pode, tipo, se relacionar com pessoas do mesmo sexo, né? O que é curioso, tipo, fui dar uma latinha de refrigerante pra um cara, porque ele tava pedindo, eu dei a latinha de refrigerante e de repente, tipo, apareceu um coraçãozinho lá, sabe? Eu falei,
que isso? Fala. Eu tô jogando Final Fantasy X e tô me surpreendendo, que eu achava que o jogo ia ser péssimo. Eu tô gostando muito, sinceramente. Eu estou gostando mais do que o do Final Fantasy IX.
Mas o jogo é bom ou sua expectativa é que é baixa?
O jogo é bom e a minha expectativa era baixa. Watch me go. Watch me go. Give me a golden star. Watch me go.
Essa semana a Nintendo da América lançou descontos do Super Spring Sale. E é aquela mesma coisa, né? Tipo, dando desconto, sei lá, de 10, até 10, 15 dólares e pedindo pro pessoal comprar digital, né? E ela, basicamente, ela tá forçando isso há um tempinho, né? Dado que os Gold Points do putz.
My Nintendo.
É, os Gold Points do My Nintendo é tudo digital. E, assim, sem entrar no mérito do que você prefere ou que você... Se você prefere digital ou físico, vocês acham que já há espaço pra, sei lá, num futuro Enex ser tudo digital?
Eu acho que pros consoles da Nintendo, não. Espaço tem, obviamente, tipo, a comunidade tá crescendo pra ter compras só digitais, especialmente aqui no Brasil, porque a gente não tem mais retailers vendendo jogos físicos da Nintendo, né? Eu acho que, assim, o fã da Nintendo na North America lá, eles têm o costume de comprar o jogo e revender, sabe? Eu acho que é um processo natural lá, eu não acho que o digital vai substituir o físico na Nintendo.
Acho que eles vai tendendo a ser, vai, igual o PS4. PS4 você compra, acho que até no Wii U, é que faz tempo que eu não compro físico no Wii U. Mas no PS4 você tem só o CD, parece que é só a chave, porque você coloca, vai ter que instalar tudo no HD de qualquer forma, e dane-se. Então, eu acho que o NX vai tender pra isso também, de instalar tudo no HD pra acessar tudo direto do HD. E aí, com o tempo, cada vez mais o jogo físico só vai ser uma chavezinha pra você poder jogar. Não vai ser mais... Você vai ter que... Todas as vantagens não vão existir, porque já não tem manual, você tem que instalar um negócio no HD. E acho que vai tendendo pra isso, mas acho que sempre vai ter físico pra falar que existe físico.
Eu acredito que a tendência do físico é virar edição de colecionador, cara. Porque, tirando o cara que realmente gosta da mídia física, tipo, não faz muito sentido hoje em dia ter. Tipo, você corta o custo, você pode fazer esses descontos, você corta o revendedor e é lucro, entre aspas, pra todo mundo. Isso é se a Nintendo baixasse mais o preço.
Ah, você viu, nessa última promoção ela até mandou um Mario Tennis Ultra Smash, abaixou quanto? Eu não sei, aqui é 15 dólares?
É, dá mais ou menos 30%, né?
Então é bastante coisa já, assim, né, pra um negócio novo.
É, pra um lançamento, sei lá, se você for pensar que você pagaria 50 dólares em novembro, quando lançou, e a gente não tá nem na metade do ano e já caiu 15 dólares, é um grande incentivo.
É uma grande surpresa, né, por parte da Nintendo, de fazer isso, que ela costuma nunca dar desconto. A minha notícia vai ser uma notícia... São duas notícias num combo, porque essa semana foi muito fraca. Que é a mistura do... A Nintendo japonesa, né? Disse que parou de dar... Vai parar de dar suporte pro modelo original do DS, que é aquele rechonchudo. A partir do dia 30 de abril, ela não vai mais dar suporte. Se você for e eles não tiverem a peça, eles não vão procurar, porque não tem mais peça. E outra loja, uma loja canadense... Aí é mais rumor, né, porque a Nintendo não confirmou isso, mas que a loja canadense Videogame Plus afirmou no Twitter que a Nintendo iniciou a produção de jogos do Nintendo DS. Né? Se pensar, o Nintendo DS lançou quando? Lançou em 2005?
Acho que foi 2004.
2004 no Japão? Dá uns 12 anos já de videogame isso. É bastante, uma vida bem grande até pra parar de iniciar só agora. E eu não sei, o que vocês acham aí do DS terminando a vida útil dele agora?
Eu acho que o DS já deu, já, assim, tipo, quem precisa trocar parte ou quem precisa coisa, é mais gente que gosta de jogar retrô, porque, meu, já faz um tempinho já. E fora que você pode jogar, sei lá, jogos de DS no 3DS, então é só, sei lá, se você estiver desesperado querendo jogar muito alguma coisa, é só você comprar um novo sistema. Eu acho que não tem muito problema. Até porque a retrocompatibilidade, tipo, ainda funciona.
O que eu acho do DS é que ele teve uma vida útil muito longa. Eu fico feliz por isso, porque eu acho o DS o melhor portátil que já existiu. Eu não tô falando disso de uma visão de fã da Nintendo. Fã da Nintendo sim, mas não nintendista, né? Eu acho que existem outros portáteis. O PSP foi um ótimo portátil, etc. Mas eu acho que não ganhou do Nintendo DS, né?
Ah, no número de vendas, você pode falar isso com certeza. Tipo, DS vendeu muito.
Vai, o jogo rápido. Top 2 jogos do Nintendo DS pra vocês.
Caralho, Trauma Center e... Esqueci, Advance Wars, não sei.
Cara, isso é muito difícil. Eu não acho uma tarefa, não, porque tem muito jogo do Nintendo DS.
Manda dois.
É, tá, você vai falar que eu sou paga-pau, Jamal, mas eu incluo The World Ends With You nessa lista. E aí é muito difícil, cara. Eu acho que o Jump Ultimate Stars é um ótimo jogo, mas eu acho que Mario Kart DS é essencial. E Pokémon Pearl
Fold. Nossa, ele fez e falou mais. Eu vou falar Pokémon Black e o Temor de que o Mario falou, então eu coloco... Elite Beats, gente. Ou ainda, a série toda aí.
Essa semana, a Nintendo ela começou a distribuição dos pássaros lendários de Kanto pra quem se registrasse na newsletter da Pokémon Trainer Club, né? Se você já era registrado, você deve ter recebido algum código no seu e-mail,
não,
né?
vai ser só no final do mês que vem.
Ah, perdão, então. É, então eles vão distribuir ainda, né?
Eles deram só um aviso pra galera ficar esperta já.
Obviamente não é a primeira vez que a Nintendo faz isso. Eles já distribuíram, acho que foi o Celebi, não foi? Quando, na última vez que eles fizeram isso.
Foi, né? Na demo do Pokémon.
Ah, foi exatamente isso. É, em todo caso, claro, a Nintendo já distribuiu vários Pokémons de forma gratuita. Eles já distribuíram um Arceus Level 100 Shine ainda, sabe? Pelo Mr. Gift, né? Os pássaros lendários, eles, além de serem os pássaros lendários de Kanto, eles estão vindo com as Hidden Abilities deles, né? Que, assim, já torna eles muito mais especiais do que eles já são. E... eu tô jogando o Pokémon clássico, eu tô jogando Red, Blue e Yellow, né? E é muito difícil você capturar esses pássaros no jogo. Muito difícil. Tipo, não vai falar, putz, mas eu peguei de primeira. Não, é bem difícil. Você vai gastar Ultra Ball, você vai gastar seus Speed, Sleep Powder, tipo... A chance é bem alta, bem baixa de você capturar o Pokémon. E você só tem ele, sabe? Você trocar um Articuno por um Zapdos e tal... Enfim, naquela época era muito difícil. O que eu queria discutir com vocês é se a Nintendo tá... O que vocês acham dessa facilidade que a Nintendo tá criando pros treinadores, sabe? Porque você pega um Pokémon Red, Blue e Yellow, que é muito difícil capturar esses pássaros. E atualmente você vai lá, se registra na newsletter e você pega esses Pokémons lendários. E no final eles não são mais lendários, né?
Eu acho que eles ainda são lendários, porque é aquilo, a gente tem sorte que a gente é fã de Pokémon desde agora, né? Desde sempre é fã. Então a gente tá vivendo essa época e tá tendo a chance de ter os três passos através de um evento. Só que, normalmente, você só pegaria... Se você só tiver XY e Horas, você só vai ter os passos lendários. Um deles pelo Pokémon XY e daquela forma aleatória que é um item Raikou e Suicune. Então eu ainda acho que eles são lendários. É que a gente tá vivendo uma época que tá cheio de evento. Aí, por exemplo, tem gente que tá pegando Jirachi, que é o mês de abril, você pega o Jirachi pro Pokémon Horas e XY. Mês passado foi o Celebi, quem não pegou mês passado continua sendo um Pokémon lendário. Então,
o que eu queria falar de Pokémon lendário é o seguinte, tipo, não tem mais aquele misticismo que tem de encontrar o Pokémon no jogo, entendeu? Em algum momento a Nintendo vai distribuí-lo. Assim como já distribuiu Thunderous, Lendarous, enfim. É, tem uma grande gama de Pokémons que você tá recebendo, você não tá tendo o mérito da captura, você não tá tendo o mérito de encontrá-lo dentro do jogo, entendeu? É, isso desmerece um pouco, tipo, o misticismo que cria em cima do monstrinho, né? Não sei se vocês concordam comigo.
Eu concordo com você, Mario. Você dá pra todo mundo e, sei lá, acaba sendo alguma coisa comum. Mas, assim, a minha experiência, eu acho que é pior, né? Porque eu não sabia de glitch, eu não sabia de nada e, sei lá, quando era moleque eu queria ter o Mew. E o Mew só dava pra, sei lá, pegar em evento da Nintendo que tinha aqui em São Paulo e eu nasci aqui, só que eu morava fora.
Tinha aqui em São Paulo o evento Mew? Acho que não teve aqui.
Eu acho que
teve nos States e no Japão.
Eu acho que veio uma vez só e acabou.
Na época do...
Red Bull, yeah. Se eu não me engano, veio uma vez só.
Isso. Aí teve e eu não pude vir. Sei lá, nasci aqui, só que morei muito tempo no norte. Então, pra mim, o contrário, aquela sensação de não poder ter de jeito nenhum, eu acho que essa sensação é muito pior, assim.
Sabe? É, por exemplo, vai, os dois agora, esses últimos, o Volcanion e o Rupa. Se você não usa nenhum hack nem nada, é muito difícil você conseguir ele. Principalmente que você não consegue trocar eles pelo Global Trade Center, né? Global Trade Station. Então você tem dois Pokémon que você não consegue de forma alguma aqui. O Diancie você conseguia porque a Nintendo tava aqui no Brasil. Então até isso eu acho muito mais irritante, porque eu sou fã, eu gosto pra caramba, eu tenho todos os jogos, a franquia, eu assino tudo que é possível pra ter informação da franquia e eu não posso pegar simplesmente porque a minha região geográfica não permite. Então às vezes eu acho até que é melhor distribuir o lendário e diminuir esse orgulho que vocês têm por ter um lendário, que eu não acho isso tão importante, e você todo mundo tem um lendário.
É, esse é um caso específico. Volcanion é um ponto à parte, mas a minha questão é sobre Pokémon que você poderia até capturar dentro do jogo, né? Óbvio que nos jogos atuais você não poderia capturar um Moltres, Zapdos, etc. Mas de repente você chega, vamos lá, no Pokémon Horas, Omega Ruby e Alpha Sapphire você recebe o Latias, né? Então, sabe, você não tá tendo mérito da captura dele.
É, esse de fato foi facilitado mesmo, foi colocar no meio da história, né? Isso de fato foi facilitado.
Assim como outros, entendeu? Então, essas distribuições estão causando isso, né? Eu, Mario, prefiro como era na época do Red Bull e Yellow, de você entrar lá na caverna lá e encontrar o Moltres, o Articuno, e você salvar com medo de dar alguma merda, usar 70, 80 Ultra Balls, não capturar o Pokémon, voltar da Struggle, ele se matar e você tem que voltar o save pra capturar de novo. Isso eu acho um mérito maior do que você se registrar na newsletter da Pokémon. Bom, e aqui estamos na nossa sessão de recados e interação com o ouvinte. Antes da gente ir para os destaques de comentários, que a gente teve um de novo, eu queria passar alguns recados, né? O primeiro deles é que eu mudei um pouco a estrutura, o formato da URL do podcast, né? Então, se você acessar o site agora, a URL, quando você clica no artigo do podcast, vai estar modificada. Antes era artigo barra ler, então eu mudei para ser o nome do podcast barra ouvir. E aí vai estar o link lá. E tem uma áreazinha de podcast melhorada. Então agora você consegue filtrar só por Nintendo Costa a Costa, ou só por Nintendo A3, ou ver todos, etc, né? O que que isso impacta? Que os comentários que a gente tinha anteriormente não estão mais nesses novos URLs, né? Então se você comentou em algum podcast anterior, sinta-se livre para comentar novamente, né? Entrar nos
atuais, de preferência, né?
O segundo é que finalmente temos o feed dos podcasts. cartridge. Então você vai poder acessar pelo seu iTunes, pelo seu Podsfera, enfim, qualquer aplicativo que você use de feed, você vai poder baixar diretamente para o seu celular. Só não esqueça, obviamente, de voltar aqui e dar o seu comentáriozinho no artigo. E falando em comentários, a gente teve um comentário essa semana, João.
Do nosso sempre ouvinte... Eu já leio o comentário?
Você que manda.
Então vou ler. Do nosso sempre ouvinte, Rodney Vino Orellana.
Ouvinte já virou amigo, já.
Já virou amigo? É nosso amigo, de fato.
Adicione a gente no Facebook aí.
Aí, vamos lá. Bom dia, galera. O que aconteceu com vocês na semana passada que não teve Nintendo A3? Sobre o Cash, falando do Pokémon GO, eu acho que nunca teremos um jogo que cumpra as nossas expectativas pokémoníacas. Pelas imagens, o jogo tá meio feinho, mas vamos jogar primeiro. E sobre o Pokémon Sun e Moon, acredito que virão as mesmas novidades de sempre. Novos Pokémon, novos ataques, nova região, etc, etc, etc. Então, embora eu comprarei, já não tenho o mesmo entusiasmo nas quatro primeiras gerações, o que é natural, a gente envelhece. Por outra parte, tá difícil baixar o Mitomo. Vocês já conseguiram? Até mais.
Eu vou responder a primeira pergunta. A gente não teve o Nintendo A3, mas a gente teve a Nipari Costa Costa. E eu vou explicar a diferença pra quem não tá entendendo. A gente resolveu fazer um Nipari Costa Costa todo o mês, porque ele teoricamente vai ser um podcast em que a gente vai trazer um conteúdo mais explicado, mais detalhado. Então ele vai ser um episódio muito maior do que seria o Nintendo A3. E o Nintendo A3 seria semanal. Só que a gente vai intercalar. Então, teoricamente, a gente vai fazer um Nipari Costa Costa e depois três Nintendo A3, que isso vai fechar a semana.
Então...
Explica direitinho.
Se tem um Nipari Costa Costa, não tem um Nintendo A3. Basicamente é isso. E a gente não tem leitura de e-mails no Nipari Costa Costa. A gente vai ler tudo, tanto do Nintendo A3 anterior, tanto quanto do Nipari Costa Costa, no Nintendo A3 seguinte.
Sobre o Pokémon GO... Concordei com você que tá meio feinho, etc. Eu queria mais falar sobre o Pokémon Moon, que eu também concordo com você. Eu vou comprar o jogo, mas eu não vou ter aquele entusiasmo do que eu tive o XY, né? Eu preciso ainda ver as imagens, preciso ver o vídeo pra criar um novo hype. Mas eu não acho que ele vai ser tão diferente assim do que foi o XY ou o Omega Ruby. Eu acho que vai ser o que o Black White foi pro Pearl. E eu gostei muito mais do Pearl.
Mas com relação a hype, eu acho que o problema não é envelhecer. O problema é a franquia não se reinventar. Só pra dar um exemplo. O próximo Pokémon vai ser aquela mesma coisa. Você vai escolher entre três iniciais, bater oito ginásios e a elite dos quatro, sei lá. Só pra comparar, sei lá, por exemplo, Zelda. Zelda, o novo Zelda, tipo, o pessoal viu 2 minutos e já tá todo mundo hypado por causa do mundo, entendeu?
Eu gosto, assim, ele falou que ele já não tem o mesmo entusiasmo das quatro primeiras gerações. Eu não tinha entusiasmo na quarta geração eu já tava ficando aporrinhado. Eu já tava pensando em dropar Pokémon ali. Aí o Black White veio e eu me apaixonei, é meu capítulo favorito da franquia. E aí voltou o meu entusiasmo, então falta, o XY não foi bom pra mim, então vai descendo o hype. E aí, talvez se o sétima geração não for bom, precisa o próximo ser bom pra não abandonar a franquia de novo. Mas eu acho que não é bom que mude tanto, porque, sei lá, eu acho que é uma sensação gostosa fazer tudo de novo, só que em um lugar diferente, porque aquilo é muito parecido com o anterior, só que tem aqueles pequenas novidades que voltam, sabe? Novidades que deixam você ligado. Eu acho Pokémon sempre legal.
Mas não te impressiona, João, porque você já viu isso.
Não impressiona, mas é um sentimento de... Eu conheço gostoso, sabe? Não, não tem a surpresa, mas o sentimento que Pokémon pega em mim, né? Nunca, não vai ser mais surpresa. Você descobre o jogo todo na internet um dia antes porque um cara pegou o jogo já e zerou. Então, surpresa não vai ser mais. Acho que surpresa só causa nos fãs novos. Vai, pessoas que têm 6 anos e entraram na série Pokémon XY. Pra eles, XY é demais. Então, e a parte final do Mitomo, né? Que é a última parte do comentário dele. Baixa o APK. Procura APK Mitomo.
Não, se você tiver o Android, se você tiver iPhone, aí só tem outro jeito, que é se registrando no iTunes lá, na servidor da Apple, ou dos Estados Unidos ou do Japão. Qualquer um dos dois você vai conseguir baixar o aplicativo em inglês. Só que tem um problema, porque se você quiser atualizar o aplicativo, você vai ter que entrar nessa conta, atualizar e depois voltar para sua conta brasileira, né?
E se você tiver um smartphone fraco ou com pouca bateria, não use, velho, porque aquilo lá come muita bateria e
usa
também
carregando, usa carregando.
Pode ser.
Mas aqui eu acho que tá valendo a pena o Mitomo, eu tô curtindo bastante agora que veio o lançamento americano, muita gente baixou, eu tô achando bem divertido.
Muito bem, perguntinha da semana. Qual o seu jogo de DS favorito? Responda nos comentários do artigo e comente também em relação ao episódio, se você gostou, se você não gostou, se vocês têm alguma crítica. Assine o feed, não se esqueça. E até o próximo episódio.